Ontem nós começamos a falar um pouco sobre cacherização para Pesach, dos utensílios principalmente. E nós falamos ontem que, de uma forma geral, tem muitos utensílios que teriam uma forma específica de cacherizar. Existem utensílios que não dá para cacherizar. E por isso, é sempre bom, antes de cacherizar qualquer coisa que precise para Pesach, como nós falamos ontem, de uma forma geral, o melhor é ter novo para Pesach, já que hoje em dia nós podemos nos dar a esse luxo. Mas quando a pessoa precisa cacherizar alguma coisa para Pesach, é sempre bom consultar um rabino antes, a respeito daquele utensílio especificamente, para saber como proceder. Mas vamos pelo menos dar uma pincelada a respeito de quais são as formas que dá para se cacherizar. E, principalmente, talvez vamos falar sobre algumas coisas mais básicas e simples que tem forma de cacherizar, que dá para a gente generalizar para essas coisas. Bom, antes de mais nada, a forma de se cacherizar qualquer coisa se dá da mesma forma que aquela coisa absorveu. Ou seja, todo o problema que nós temos aqui com os utensílios para pensar é que nós usamos esses utensílios com hametz, seja hametz quente ou seja hametz que fica armazenado muito tempo. E o utensílio acaba absorvendo do sabor do hametz. Indiferentemente quanto que absorve, tá? Mas absorve, principalmente quando é quente, os poros se abrem e entra dentro dos poros, e depois, quando esfria, os poros se fecham. Fica com alguma coisa retida no utensílio. Assim diz a Torá para nós. E por isso, que se a pessoa vai querer utilizar aquele utensílio em Pesach, ele precisa primeiro limpar. Mas limpar aqui não adianta lavar, porque está absorvido nas paredes desse utensílio. E, por conseguinte, nós temos que fazer o que nós chamamos de cacherização. E a cacherização segue uma regra. A regra é que, da mesma forma que a coisa penetrou, ela vai ser expelida. Então, por exemplo, uma panela absorve quando você cozinha com líquido. Você cozinha com água. Então, vamos dizer, uma panela que você faz macarrão, tá? Ela absorveu do sabor do macarrão. Como foi que ela absorveu? Com água quente. Então, a forma de eu cacherizar isso vai ser com água quente. Ou melhor, foi com água fervendo. A forma de cacherizar vai ser com água fervendo. Um espeto de churrasco, que você faz aquele pão com alho para comer junto com o churrasco. Isso foi diretamente no fogo. O contato que o hametz teve não foi por intermédio de água. E sim, foi direto. Fogo diretamente sobre o espeto com o pão. Esse espeto absorveu do sabor do pão por intermédio do fogo. Por isso a forma de cacherizar vai ser com fogo. Então, existem várias formas de se cacherizar. Uma forma de cacherizar é chamada de hag'alá, que é pegar um panelão de água fervendo e colocar dentro dessa água fervendo e esperar que ela volte a ferver, porque quando você põe uma coisa fria, ela para de ferver. Vamos supor uma faca. Faca que você usa para comer. Essa faca foi usada não com o alimento diretamente no fogo, mas com alimentos quentes. A forma de cacherizar ela vai ser colocando ela dentro da água fervendo. Você coloca ela dentro da água fervendo, você espera a água voltar a ferver com ela lá dentro, você tira, passa uma água fria, acabou. Logicamente que essa faca precisa estar limpa. E limpa, você tem que limpar ela antes, lavar ela bem, e não pode estar enferrujada. Tem que tirar ferrugem dela também. Isso é uma forma de cacheirizar. Existe uma outra forma de cacheirizar, seguindo o exemplo de antes, que é chamado libun, quando você coloca diretamente sobre o fogo, mas não é só colocar no fogo. Você coloca no fogo até que ela fica quente, mas muito quente, que fica até vermelho. Isso é chamado libun hamur. Então, isso é de uma forma assim bem geral, porque existem mais alguns tipos de formas de cacheirizar. Por exemplo, mas não estamos falando agora na prática, tá? Porque são casos específicos. Mas, por exemplo, verter água quente, água fervendo sobre alguma coisa. Não é para qualquer coisa que isso serve. São casos específicos. Você pode verter água quente sobre aquele utensílio, ou sobre a pia, por exemplo. Aí está um exemplo prático. Forma de cacheirizar a pia da casa para poder usar em Pesach é vertendo água fervendo sobre ela. Isso porque o uso da pia com hametz nunca é sobre o fogo. A pia não vai para cima do fogo. E também não é dentro de uma panela com água fervendo. E sim, o máximo que você pode fazer com hametz em cima da pia é colocar o hametz quente e principalmente jogar líquido quente de hametz. Então, da mesma forma que você joga o líquido quente, então para você cacheirizar, você vai jogar líquido quente, vai jogar água fervendo na pia. Você está fervendo, e para os Ashkenazim, se faz a água ferver novamente em cima da pia por intermédio de uma pedra quente ou um metal quente. Você segurar, obviamente, com um alicate. Todas as medidas de segurança são extremamente importantes em cacheirização. Então, isso é de uma forma geral as formas que existem de cacheirizar. Existe também uma outra forma, que também para coisas muito específicas, que é deixar a coisa de molho na água durante 24 horas, trocar a água e novamente deixar de molho na água 24 horas e novamente trocar a água 3 vezes. Você deixa 3 vezes aquilo de molho ou imerso na água durante 24 horas. Isso é um outro método de cacheirização que também é muito específico para casos específicos. E existe, já que falamos já de todos os casos, existe também algo chamado libun kal. Libun kal é um libun, quer dizer fogo direto, mas de uma forma bem mais branda. Diferente do espeto, que você tem que esquentar ele até ele ficar vermelho, existem coisas que você pode cacheirizar passando fogo sobre elas, de forma que ela esquente, que do outro lado da coisa, do outro lado do objeto, você conseguiria queimar uma palha. Quer dizer que a temperatura daquilo lá chega a 70 e poucos graus, mais ou menos. Isso também é uma forma que dá para, por exemplo, cacheirizar a pia. Porque já que para a pia serve jorrar água quente sobre ela, água fervendo, serve também libun kal, quer dizer, passar um maçarico sem segurar muito tempo em cada lugar. Você vai passando e passando e passando, quer dizer, nenhum lugar chega a ficar uma temperatura extremamente elevada, que pode até estourar. E sim, vai queimando todo o hametz que está pelo caminho. Aqui existe uma diferença entre a forma de cacheirizar que você expele. Se você põe um utensílio dentro da água fervendo, os poros se abrem e ele expele aquele sabor novamente para fora. O libun hamur, quer dizer o espeto que a gente falou, que você põe diretamente em cima do fogo, não vai expelir, vai queimar. Queima tudo que tiver dentro dos poros. Totalmente. Então, essas são as várias formas que tem para se cacheirizar. Como eu falei antes, toda a ideia era só dar uma noção do que existe, porque são bastante leis e bastante detalhes que não dá para a gente agora entrar nos mínimos detalhes. Então, cada um, aquilo que precisar, deve perguntar para um rabino como proceder. O que sim eu acho importante a gente falar é mais do que os utensílios, porque isso ou a pessoa tem novos, ou a pessoa tem já guardado os utensílios específicos de peça, ou se precisar cacheirizar alguma coisa, vai procurar por um rabino para saber como cacheirizar. E até existem alguns lugares que, alguns dias antes de Pesach, fazem cacheirização para o público. Então, eles têm lá um maçarico, eles têm lá uns panelões cheios de água fervendo, e você vai lá, e essas, geralmente tem alguém lá que entende dessas leis, e você então mostra o que você está querendo cacheirizar, e ele vai te cacheirizar, te devolver cacheirizado na mesma hora. Mas o que é importante saber é o seguinte, mais para as coisas da nossa casa. O que nós temos para cacheirizar, nós temos para limpar também. Então, todas as superfícies que a pessoa vai precisar usar com comida em Pesach devem ser limpas e, de preferência, forradas. Então, a mesa, por exemplo, a mesa da sala, a mesa da cozinha, precisa se limpar elas bem e se forra. Se deixa elas forradas durante todos os dias de Pesach. No caso de pia. A pia nós precisamos cacheirizar. Porque nós usamos ao longo do ano hametz quente em cima da pia. Então a forma de cacheirizar a pia é bem simples. Nós temos que, podemos também chamar pessoas, existem pessoas especializadas, vem lá e te cacheirizam. Então tem que se deixar a pia parada 24 horas antes de cacheirizar. E aí finalmente, quando for cacheirizar, existem então dois métodos para cacheirizar. O primeiro método é o libunkal, que nós falamos, com o maçarico. Maçarico não precisa ser aquele maçarico gigantesco, pode ser mesmo esses que hoje em dia tem pequenos com latinha de gás. São bem simples, também dá para fazer com isso. Você vai passando ele devagar, vai passando em cima de toda a superfície da pia. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, para pegar todas as áreas da pia. De forma tal que esse fogo esteja queimando bem tudo que eventualmente tem por lá. Então precisa se limpar bem a pia antes. E aí na hora você vai fazer, quando você faz cacheirização com maçarico, começa a cheirar material orgânico queimado. Então você vê que sempre sobra alguma coisa, e você vê que de fato está queimando coisas dentro dos poros, que tem tanta coisa ali. Dentro dos poros começa a cheirar, inclusive, material orgânico queimado. Não exatamente tudo é hametz, tá? Mas o hametz também está sendo queimado. Uma outra forma que tem é cacheirizar com água fervendo. Para o sefaradim basta ferver bem a água e despejar sobre toda a superfície da pia a água fervendo. Se faltar água, ferve de novo. E assim vai, não é para pegar com outra coisa. Tem que ser a própria panela que está sobre o fogo, usar para verter sobre a pia. Tem que ser o próprio utensílio no qual foi aquecida a água. Não pode pegar com uma concha e nem com outro utensílio, que já esfria a água no caminho. Tem que ser água fervendo direto na pia. Os ashkenazim costumam cacheirizar não apenas vertendo a água fervendo, mas também fazendo com que ela volte a ferver mesmo em contato com a pia. Por isso que se coloca alguma pedra em cima do fogo ou algum metal em cima do fogo para ficar bem, bem quente. Quando a água ferve, você pega com um alicate e com luvas, essa pedra ou esse metal, você coloca em cima da pia, e aí você vai jogando a água fervendo e passando essa pedra ou esse metal quente sobre essa água que você está jogando sobre a pia, e aí você vai vendo que vai borbulhando em cima da pia. E assim você faz toda a área da pia, inclusive a cuba, obviamente, e inclusive a torneira e a parte onde sai a água, o cano que vem a água da torneira, estou falando assim, o bico da torneira, toda a parte você limpa e depois você passa essa água fervendo. E depois que termina toda a pia, se joga água fria e puxa água fria. E acabou, a pia está cacheirizada. Os ashkenazim têm o costume de, depois de cacheirizada a pia, cobrir e forrar a pia também. Com o que? O que você quiser. Qualquer material que quiser para forrar a pia. O fogão, se a pessoa vai precisar usar o fogão em Pesach também, precisa limpar bem o fogão, obviamente, e cacheirizar. Então, como se cacheiriza? Sobre a, como se chama, a parte que está em volta dos queimadores, toda a superfície de cima do fogão, precisa se jogar água quente. Quer dizer, o mesmo método que nós falamos da pia. Você joga água fervendo ali em cima. Depois disso, você acende as bocas do fogão, para elas ficarem acesas durante um belo tempo, para que as grelhas fiquem bem quentes e para que os queimadores também fiquem bem quentes. E aí você tem o fogão cacheirizado. Também muitos ashkenazim vão cobrir depois, vão forrar o fogão, quer dizer, vão forrar a parte de baixo e depois fazer os furos e colocar os queimadores e a grelha por cima. Muitos ashkenazim têm uma grelha também específica para Pesach. Mas dá para cacheirizar, como nós falamos, está fazendo libun praticamente hamur também. Se você deixa lá durante um belo tempo, ele fica vermelho. Então está totalmente cacheirizado, não tem nenhum problema. Forno, os ashkenazim não costumam, de uma forma geral, usar forno cacheirizado para Pesach. Mas é permitido sim cacheirizar o forno. Para cacheirizar o forno, tem que, em primeiro lugar, deixar o forno sem uso durante 24 horas. Precisa limpar o forno muito bem. E depois disso, tem que ligar o forno e deixar ele na temperatura máxima por meia hora ou um pouquinho mais. E aí também vai estar tudo queimado lá dentro e está cacheirizado. Vale dizer que formas não dá para cacheirizar. Então, precisa comprar formas novas para Pesach. E mais um detalhe também são as toalhas. Toalhas, não vai cacheirizar, logicamente. Toalhas tem que se lavar elas muito bem. E podem ser usadas até as mesmas toalhas que se usa sempre para Pesach. Mas para usar as toalhas de mesa, assim, toalhas de mão, basta lavar. Toalhas de mesa, deve-se lavar elas com água quente, para poder usar elas em Pesach. Deixar elas, de fato, bem limpas e ter certeza que não sobrou nenhum hametz nelas. E aí é bom ver nas costuras, se eventualmente tem alguma coisa, para ter certeza que não sobrou nada. Isso, então, de uma forma bem geral, a respeito de cacheirização para Pesach, mas qualquer dúvida que a pessoa tem, consulte um rabino antes de Pesach.